tecnologia no dia a dia.
Nós já estamos de volta aqui com tecnologia no dia a dia e hoje a gente conversa com o engenheiro civil Alceu Galvão, ele que é coordenador de saneamento básico da ARCE. Então, Alceu, eu gostaria que o senhor mencionasse para a gente alguns outros dados revelados por essa pesquisa realizada pelo Instituto Trata Brasil em todo o país, né, sobre a questão do saneamento básico. Teria algum outro dado que o senhor poderia revelar para a gente?
As informações talvez mais relevantes do que estas, obviamente são importantes, são os dados que estão hoje disponíveis. Ontem foi encerrada a consulta pública do Plano Nacional de Saneamento Básico. Uhum. Tá? Então ela traz metas para o país, traz metas para o Ceará, traz metas para a região Nordeste, e ela traz um número extremamente relevante, que é um volume, algo em torno de 11 bilhões de reais para que nós tenhamos o acesso universalizado ao serviço de saneamento básico. Né? Lembrando que saneamento é abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. Então, são recursos, né, que para que nós tenhamos essa universalização, a gente vai precisar de aportes da União, né, para que a União intervenha dentro, né, aportando recursos para o setor. Uhum. E vale ressaltar, e aí pegando um pouco o gancho da questão dos resíduos sólidos, que nós temos, inclusive, prazos muito imediatos. Né? A lei, a política nacional diz que a partir de 2014, nós teremos, de certa forma, quer dizer, é o que se espera, o que a lei diz, né, a eliminação dos lixões. Uhum. Né? Então, nós temos que ter implantado, até a partir de 2014, toda a gestão integrada de resíduos sólidos. Né? A coleta seletiva, ela tem que ser uma prioridade.
Dá tempo?
Não, acredito que não. Isso aí, praticamente...
Nem para os planos.
É outra questão também. Quer dizer, o setor ele tem esses desafios e vale ressaltar um detalhe. Agora, 2 de agosto, venceu-se um prazo em que todo município ou estado, né, que receber seus recursos para resíduos sólidos teria que ter feito seu plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Né? Então, praticamente nenhum estado o fez. No país, talvez 50 municípios, no máximo, tenham feito seus planos de resíduos. Né? E, obviamente, tudo bem. Agora você está em período eleitoral, você não pode ter repasse de recursos. Uhum. Mas, passado o período, os municípios serão prejudicados. Uhum. Isso para os resíduos, especificamente para os resíduos sólidos. Em relação ao saneamento básico, os municípios têm outro dever, né, que até dezembro de 2013, todos eles terão que fazer seus planos municipais de saneamento básico. E a realidade do estado do Ceará é que nós temos hoje atualmente 5 planos, talvez uns 70 em andamento, né, mas ainda temos um universo de 100 planos que serão realizados em 2013, sob pena de que a partir de 2014 esses municípios não receberão recursos da União para os investimentos necessários à universalização. E é um setor que depende, é um setor carente, da infraestrutura é o setor mais carente, né, uhum, um setor onde apresenta o maior déficit e, de fato, né, os municípios dependem desses recursos para que nós possamos atingir a universalização do serviço.
Bom, Alexandre, uma coisa preocupante, assim, é que isso, essa questão do repasse, do não repasse, né, dos recursos em casos de planos, não está acontecendo só com o plano de saneamento básico, de resíduos, ou coisa dessa natureza. Isso vem acontecendo com vários tipos de plano. E todos eles estão, e os municípios estão sob ameaça de todas essas secretarias, ministérios e tudo, de não receberem esses recursos federais. E aí cabe realmente um questionamento. Como vão viver esses municípios? Se a maioria vivem à custa de recursos federais, né?
Sim.
Realmente é muito preocupante. Eu acho que a gente também, cabe, eu queria até que o Alceu falasse um pouquinho disso, que assim, a gente vem sempre batendo numa tecla que é a questão dos municípios não terem profissionais, não terem equipes multidisciplinares da área tecnológica, que acompanhem os trabalhos técnicos, que façam os projetos, os planos e que implante, que monitore, que faça tudo isso. Aí eu lhe pergunto, como o governo federal impõe esse tipo de coisa e não subsidia os municípios para que eles tenham essas equipes de profissionais? E assim, na sua visão, isso realmente pode acontecer sem engenheiros, sem arquitetos, sem profissionais nesses municípios? Essas implantações vão poder acontecer? Esses monitoramentos, por exemplo, um aterro sanitário, ele vai poder existir sem ter lá um engenheiro que monitore o aterro sanitário? A coleta seletiva? Não sei, essa universalização do saneamento, né? Uma equipe dentro dos municípios, qual a sua visão?
Esse, de fato, é um dos grandes gargalos, porque, de certa forma, a questão dos planos, ela pode ser resolvida com recurso. Na medida em que o governo federal aporte, o governo estadual aporte, dependendo ainda da nossa capacidade de elaboração, talvez atinjamos 80% dos planos até 2013, né, talvez no melhor cenário. Ótimo. Uhum. A questão é quem vai fazer a gestão, quem vai fazer a administração desses planos. Infelizmente, a realidade que é constatada na maioria dos nossos municípios é a falta de profissionais para que façam tocar esses planos, né, fazer esses instrumentos de planejamento, né, para que eles realmente eles possam ser instrumentos de captação de recursos. Para isso você precisa profissional. E o que nós temos observado, e aí é uma realidade, não é uma realidade cearense, é uma realidade nacional, você pode acabar virando um instrumento de gaveta, um instrumento de prateleira para cumprir a lei e, de fato, não atendendo ao seu objetivo. Então, isso é uma discussão que nós temos trazido aqui dentro do Estado do Ceará, a necessidade de formação desses profissionais, sejam engenheiros, sejam tecnólogos. Já existe uma rede aqui no Estado em termos de centros tecnológicos, de institutos federais, Instituto Federal no interior, obviamente com as escolas de engenharia também aqui na cidade de Fortaleza, mas é preciso que nós tenhamos esses profissionais. Sem isso, todos esses instrumentos vão virar papel, prateleira e, obviamente, não vão atender aos objetivos reais que foram descritos, né, que é o atingimento da universalização.
E como vem acontecendo com os planos diretores, muitos municípios fizeram os planos diretores e estão todos engavetados, porque foram feitos por equipes que não são nem do Estado, são do país, que vem aí de qualquer, né? E depois não tem a implementação e nem o monitoramento.
Ou seja, você fala da questão da universalização, né, do saneamento básico no Ceará. Nós estamos muito longe disso? Você teria números que pudesse revelar para a gente qual é a realidade?
Na verdade, o grande gargalo em termos de universalização, podemos dizer que seria a questão do esgotamento sanitário e dos resíduos sólidos. Tá? No esgotamento sanitário, talvez nós tenhamos algo em torno, pelos últimos dados do censo IBGE, algo em torno de 30% de rede. Rede com coleta e tratamento. Obviamente, esse percentual ele é maior na capital, lá em Fortaleza, onde você já tem uma grande parte de investimentos sendo encaminhados. Mas não adianta nós construirmos a infraestrutura se não resolvermos outra questão. Como é que a população vai se interligar? Então, é aquilo que eu falei. Nós temos várias estações de tratamento de esgoto, investimentos realizados pelo governo federal, pelo governo estadual, e as pessoas não se interligam. Eu tenho um caso, nós tivemos na semana passada uma discussão com a Prefeitura de Barreira. Você tem uma estação de tratamento que tem capacidade para 2.000 ligações e você tem 500 interligadas e 1.500 não se interligam. Tem várias razões para isso. Uma delas é cultural. Né? As pessoas não querem, acham que esgoto é de graça, e aí não dão o valor, o devido valor, e não querem pagar, e aí não se interligam. E aí tem suas fossas, né? Geralmente uma fossa negra, e acaba, né, contaminando o lençol freático, tendo um prejuízo muito maior para a sociedade. Outra razão é falta de capacidade de pagamento. Obviamente, há pessoas que não têm condição de pagar uma tarifa, e isso aí só se resolve com políticas públicas, né? Políticas públicas que prevejam o pagamento, sejam através de subsídios ou outros formatos, né, que não os atuais, que não pelas tarifas. Então, não adianta resolvermos o problema do investimento se não resolvermos o problema da questão das interligações. Como é que vai ser custeado isso?
Uma época dessa, se tinha até um programa que fazia a ligação, né, das residências, não sei se você lembra.
Lembro.
Parece que tinha um subsídio, né, que interligava. Eu acho que isso aí, eu acho que foi no Sanear 1.
De fato, é uma ação que, obviamente, não é um setor só. Nós aí temos que unir todas as forças, seja a área ambiental, né, por intermédio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, por intermédio da SEMASSE, seja o Ministério Público, seja os próprios prestadores de serviço, ou não a CAGES, ou então os serviços autônomos de água e esgoto, seja o governo do Estado. Então tem que haver uma união de todos os esforços para que nós encontremos soluções. Mas é fundamental que tenhamos, né, as políticas públicas, né, seja no âmbito municipal, por intermédio de seus planos municipais de saneamento básico, seja no âmbito estadual, por uma política estadual de saneamento básico. Isso, Alexandra, voltando à questão do que você colocou para a universalização, esse é o problema do esgotamento sanitário que eu considero mais crônico. O segundo problema é resíduos sólidos. Apesar de que hoje no estado do Ceará nós temos praticamente 6 aterros, né, aterros sanitários, e o restante são lixões. Então, apesar de você talvez pensar, não, mas obviamente a maioria dos municípios tem lixões, mas o horizonte ele está mais próximo. Por quê? Porque tem se adotado, está se adotando, do ponto de vista do planejamento, a regionalização. Então, já existe toda uma concepção que está em andamento, está em construção, sendo iniciado agora. Estive ontem em Itauá, em Viçosa e Crateús, onde foram iniciados os planos regionais, né, de gestão integrada de resíduos sólidos, onde, a partir desses instrumentos, vai ser possível o Estado e essas regiões captarem recursos. Então, considerando o incentivo que o Ministério do Meio Ambiente hoje está dando para a questão dos resíduos sólidos, a perspectiva de investimentos, a perspectiva que o Estado do Ceará vai ter em relação aos seus planos, eu acredito que seja uma solução que vai ter um equacionamento mais rápido do que o equacionamento do esgotamento sanitário. Esse sim eu vejo como o maior gargalo para o setor.
Ok, nós vamos fazer mais uma pausa, vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já.
Você está ouvindo Tecnologia no Dia a Dia.
Oferecimento.